debate das 10.
No debate de hoje, estamos recebendo Madalena Brito, diretora de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Afogados da Angazeira. Tivemos um janeiro muito chuvoso. Comparando-se com anos anteriores, só em 2004 é que nós tivemos um janeiro com tantas chuvas como tem sido esse até agora. Chuvas que são alegria, são motivos de esperanças para os sertanejos, mas também de muita preocupação, principalmente em relação ao mosquito da dengue, que agora não é só a dengue, tem a zika, tem a chikungunya, e tem preocupação também para as autoridades em saúde. A partir de agora você pode participar pelo 3838-1213, www.radiopageu.com.br ou pelo 996-58-0554. Madalena, naquela semana, há cerca de 15 dias, você esteve aqui para cá. Quais foram as ações que a Secretaria desenvolveu para combater esse mosquito? Bom dia.
Bom dia, Aldo. Bom dia, Michele, Tito, ouvintes da Rádio Pajeú. É, Aldo, a gente vem com o mesmo trabalho, né, intensificando cada vez mais, ressaltando a importância dos trabalhos que os agentes de endemias faz aos sábados ou domingos, tentando abrir as casas que são fechadas, né, que esse é o nosso calo, que eu digo assim, né, que a gente luta, né, para que diminua esse índice, porque nós temos um alto índice aí das casas serem fechadas, né, durante a semana, e aí a gente está buscando, no final de semana, estar abrindo essas casas. Além do trabalho de informação, né, de educação e saúde, que mesmo que assim, nós estamos em férias, né, então as escolas não estão funcionando no período de férias para as escolas, né? Não estão funcionando, mas mesmo assim nós estamos juntos com as unidades básicas de saúde, onde aquele público que vai ao médico, que vai ao dentista, a gente aproveita e está sempre, né, divulgando nesse momento. Tivemos também uma parceria com a empresa Serrote Redondo, onde nós estivemos com todos os funcionários, né? Fizemos lá duas palestras no dia, com dois turnos, né, com eles. Foi muito bom, né? Cerca, acho que ali tem mais de 200 funcionários. E foi muito boa a participação, né? A gente fez essa palestra lá, junto com eles, essa atividade. E também estamos indo para a zona rural, né? A gente está com uma parceria com o NASF. Então, os técnicos do NASF, eles estão se deslocando até a zona rural para estarem, né, fazendo essa campanha de educação em saúde.
Uma das grandes preocupações, a gente pode dizer também que é em relação ao acúmulo de lixo em Afogados?
Justamente, Aldo. A gente até postava nas redes sociais uma foto que a gente tirou ali do corte da Isidio Leite. Né, a gente tirou uma foto do antes, cheio de lixo, e uma foto depois, né, onde a Secretaria de Infraestrutura, que é forte parceira nossa, né, desde já a gente agradece assim, a seu Bombinha, a Assis, que sempre quando a gente liga, pede um socorro, eles estão lá nos ajudando. Então, a gente fazia esse antes e depois, para mostrar realmente à população que preserve dessa forma, né, preserve limpo. A gente também tem aqui um bequinho ali ao lado de Dr. Jeová, né, que as pessoas tinham comentado comigo. A gente também limpou a infraestrutura, passou para a infraestrutura, imediatamente a infraestrutura mandou, limpou. Então, assim, a gente sempre está trabalhando nessa parceria. E, Aldo, eu estou feliz porque eu estou vendo muita gente, assim, esclarecida, pessoas que nos param. Eu vou usar o exemplo, eu tenho certeza que eles não vão se chatear com isso. Edson, professor, e Poliana, que trabalham na Casa de Saúde, eles me paravam e diziam: ó, Madá, perto da nossa casa tem um terreno, mas a gente sabe quem é o dono, a gente já procurou, ele já mandou limpar e tal. Então, assim, eu fico muito feliz quando as pessoas fazem isso, tomam essa iniciativa, porque a gente sozinho, como eu digo, não tem pernas para tudo isso. Então, assim, é uma parceria, é louvável, né? Eu digo muito, eu estava ontem no São Brás, eu fui ao almoço e umas crianças, assim, de 10, 11 anos, jogando lixo em um terreno baldio. E eu chamei eles e dei uma palestra para os meninos. Eu digo: olha, não façam isso não, olha, eu moro lá no centro, quem vai adoecer aqui são vocês. Aí, Alto, foi muito interessante. Aí eles, é mesmo, eu digo, olha, a dengue, vocês vão adoecer e tal. Foi muito interessante. A mesma bolsa que eles jogaram o lixo, depois eles foram catar e foram pegar outras tampas de garrafa, copinho. Então, esse trabalhinho formiguinha mesmo tem que ser feito, sabe, Aldo? Eu acredito muito, até por conta dessa questão da chuva. A gente até postava também nos grupos, né, de WhatsApp, que todo dia, né, todo dia quando chover, assim que chover, à noite que chover, no outro dia, verifique sua casa, verifique a questão das lajes, né? Tem muitas pessoas que as lajes de sua casa estão acumulando água. Pode sim ter foco do Aedes, a gente já descobriu laje de casa, né, que tem o foco do Aedes, então tem como você ir lá, não pode esperar só o sol, porque nem todo dia o sol aparece, né, nesse período agora. Então, choveu, sua laje acumulou água, dê um jeito lá de tirar, de secar, de tirar aquela água, né? E dessa forma, a gente, todo mundo junto, eu acredito que a gente consiga vencer mais essa batalha.
Tem muitos casos de dengue e de chikungunya notificados em Afogados?
Ó, de dengue, a gente estava fazendo um comparativo. Em janeiro de 2015, nós entramos o ano com 3 notificações. Nós estamos em janeiro de 2016, hoje são 25, né? Com 71 Isso. notificações já, né? Só de dengue. De chikungunya, nós temos 20 notificações de chikungunya. E temos, infelizmente, nós estamos aí com uma gestante do bairro Padre...
Reclamando que na rua Antônio Oliveira, São Sebastião, número 51... Tem foco de dengue, porque toda a família praticamente está com dengue, inclusive com internação na família. Pede que o agente visite essa rua o mais rápido possível.
Foi visitada. Antônio de Oliveira, eu acho que é aquela dona Israelita, salvo engano. Será que é essa?
Eu acredito que sim.
Pronto,
sim.
Foi visitado. Os agentes de endemias, ela pode ligar e confirmar se os agentes de endemias não foram com aquele motor passando veneno para matar os mosquitos que estão voando. Agora é aquela situação, Aldo. Tem muita gente ainda com caixas descobertas. As pessoas pensam que cobrir as caixas é só colocar a telha brasilite. Não é. Tem que vedar totalmente, né? Então, se não vedar, se deixar uma festinha, os mosquitos entram e fazem a festa. Mas essa Antônio de Oliveira é até uma rua por trás da Casa de Gonzaga, a gente tem endemias, e foi feito já 2 vezes. Ela pode até ligar perguntando aos vizinhos, né, se realmente isso aconteceu, comprovando.
A Maria das Graças, da rua Antônio Ramos dos Santos, São Sebastião, tem uma construção que pertence a Johnson da Alcina. Lá, com certeza, tem foco da dengue, porque tem água parada. Fiscalizem.
Ok, vamos mandar uma pessoa. Eu vou pegar aqui o endereço. E a gente vai mandar o agente endemias.
Vamos para o telefone. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
É o Aldeci, que eu falei sobre a rua Antônio Oliveira.
Diga, Aldeci.
Olha, é o seguinte. O foco ali é grande, porque todas as pessoas ali, principalmente em frente à casa de número 51, todos pegaram a dengue. Inclusive a minha esposa, que estava tomando conta da mãe dela. A dona Antônia, quando foi sexta-feira, adquiriu também esse problema também. Sábado esteve internada e está aqui em cima de uma cama, se queimando de febre e dores no corpo inteiro.
O Aldeci, essa é. Rua Antônio de Oliveira é a de dona Israelita, Cuxureira?
É
a
mesma.
É essa rua, não é?
Isso. Você... Pronto, a casa de Israelita fica um pouco abaixo
da casa do Antônio. Olha, veja só, você poderia se informar se os meninos agentes, se eles passaram aí com a bomba, fazendo um bloqueio dos casos que tinha aí notificado?
Passaram, mas essa semana está com o quê? Quase uma semana que eles passaram.
É, realmente é assim, Aldeci. Realmente, Aldeci, os meninos já estão no campo. Realmente a gente trabalha dessa forma. Tem a notificação e os agentes vão até lá fazer esse bloqueio. A gente tem um número suficiente, né? Não é insuficiente para fazer esse bloqueio. Agora, é assim, o que é que a gente pode fazer? A gente pode estar eliminando esses focos, né? Junto com os donos das casas. Os donos das casas têm que cobrir seus reservatórios, porque essa bomba que passa é veneno. Isso é veneno. Inclusive, acarreta, assim, algumas doenças não é, como é que se diz, respiratórias, né? Quem tem problema de asma pode aumentar o problema de asma. Você pode perceber que quando esse veneno passa, até os besourinhos das árvores, eles caem, não é? A gente recomenda quem tenha passarinho, troca a água do passarinho, porque pode o passarinho tomar água e já aconteceu isso. Então, assim, é veneno que está colocando. A gente colocou a semana passada, colocar essa semana de novo, não é? Então, realmente, é como você disse mesmo, você deve ter foco e a gente deve eliminar. Agora, a gente pede que as pessoas observem também seus reservatórios e fechem eles. Agora, como você está me solicitando, eu vou pedir aos agentes de endemias. Hoje, pode ter certeza que não vai dar, porque hoje eles já vão fazer o que aconteceu sábado e domingo no município. Então, eles vão fazer bloqueio desses dois dias. Mas amanhã, com certeza, eles vão estar passando por aí novamente.
Agora, Madalena, por que que a gente sempre bate na mesma tecla? Cuidado com a dengue, é preciso tomar todos os cuidados, tem as orientações, e me parece não surtir efeito, porque pouca gente não tá nem se lixando para isso, né?
Olha, e as pessoas não acreditam mesmo, não. Eu não vou citar o nome, mas é uma pessoa bastante querida, é comerciante. E eu recebi uma denúncia de outra casa, não foi dele. Eu recebi uma denúncia de uma casa, tal, que estava nessa situação. Aí eu pedi o agente de endemias para ir. Eu digo, eu quero que você vá lá. E Júnior foi. Quando o Júnior estava nessa casa, verificou tudo, disse, deixa eu subir aqui para eu ver as outras caixas d'água. Aí ele identificou duas casas, que a caixa d'água estava aberta e que tinha vários possíveis focos do Aedes. Aí Júnior foi até a casa do comércio, até o comércio, né, do comerciante, aí conversou, ó, a tua caixa d'água assim, não, não tá não, tá fechada. O Júnior disse, não tá, rapaz, eu venho de lá agora, não, tá fechada. Aí duvidou de Júnior, aí Júnior disse, pronto, então, manda um funcionário seu comigo lá agora, pra gente dar uma olhada. Quando chegou lá, tava lá, a caixa d'água aberta, e muita larva. Júnior disse, olha, tô me arrepiando aqui, tanta larva e pupa, que a pupa já é passar o mosquito, né? Madalena, é muita larva. Então, aí, quando chegou, que disse, ele ficou doidinho, o comerciante, eita, poxa, não diz isso, não, não sei o que, vou mandar lavar, vou tratar lá, para vocês tratarem, vou fechar, tal, tal. Então, assim, muitas vezes, a gente diz assim, não, minha caixa d'água está lá, coberta, mas não verifica nessa época. A gente tem que verificar, a gente tem que subir, para dar uma pessoa para olhar, ver como é que está a situação, se tem larva. A gente, olha, a gente não... De forma nenhuma a gente se omite de pedir a um agente para passar lá. Né? A gente tem, além dos agentes que já tem no campo, a gente tem dois supervisores, né, que nos dão esse suporte, que é Júnior, dois Júnior, né? É Gonzaga Júnior e Francisco Júnior. São dois profissionais que estão nos ajudando muito. Né, que não tem hora, é hora de almoço, é hora de café. Às vezes eu ligo 6 horas da manhã e já estou no campo. Então, assim, a gente não se nega a verificar, a gente não se nega a fazer tratamento. Entre em contato com a gente, agora vamos verificar cada um sua casa? Pelo menos você verificando a sua casa e conversando com o vizinho para verificar a dele, já está ajudando muito.
Um dado preocupante que observei em relação ao número de residências fechadas em Afogados, passando aí da casa dos 3 mil imóveis.
Quase 4 mil imóveis.
Como é que vocês têm enfrentado essa problemática de casa fechada?
Aldo, isso aí é o que mais atormenta a gente, né? Porque a gente lembra que na epidemia de 2012, a gente sabe que é comprovado, em qualquer local, 80% dos focos do Aedes estão dentro dos domicílios. Domicílios estes também, que muitas vezes são fechados. Então, assim, é a gente pedir essa parceria. Teve uma pessoa, Aldo, como é difícil trabalhar com ser humano. Chegou uma pessoa lá exigindo que a gente vá abrir uma casa. Agora veja a situação. A casa é uma casa de herdeiro e que possivelmente quem tem essa chave é uma pessoa em Quixaba. Eu disse, tranquilo, a gente manda um aviso. Como é o nome da pessoa? Não sei, mora em Quixaba. Aí fica difícil. Eu pedi a uma pessoa de Quixaba que tem uma casa em Afogados, fechada, para que venha abrir para a gente trabalhar. Diga se não é difícil. Se pelo menos tivesse o nome, né? Seu Zé de Chica, Dono Antônio de José, alguma coisa assim, aí a gente avisava. Aí como é que eu vou trabalhar dessa forma? Aí tem gente que chega impondo na vigilância e dizendo que a culpa é nossa. Como é que a gente vai se responsabilizar por um prédio que a gente não sabe nem quem é o dono? Como é que eu posso fazer? Eu não posso invadir, porque se eu for invadir e deixar as portas abertas, aí vou ser presa, porque fui eu que mandei, né? Abrir a porta. Veja como é difícil. Para o Ministério Público, aí manda para o Ministério Público. E o Ministério Público vai fazer o quê? Como é que ele vai conseguir abrir? Né? Então, assim, a gente sempre solicita. Se você sabe que tem uma casa fechada, mas pelo menos o telefone. Tem uma moça, a pobre, meu Deus, que ela fala comigo quase todo dia. Tem uma casa que tem uma situação, que é lá na Isidro Leite, é vizinho à casa dela. Ela, Madalena, e aí? Nada, nada. Por quê? Tentei resolver pela vigilância. A gente conseguiu o telefone dessa pessoa em Recife. Não conseguimos contato. Mandei para o Ministério Público. Pelo menos tem um contato e tem de quem é parente. Entendesse? O que não consegue, o que a gente não consegue abrir, né, que os agentes mesmo, Júnior, os dois Júnior, eles vão atrás. A casa é fechada, parece que eles vão atrás. Pegam, eles estão trabalhando no São Brás, vão lá na ponte buscar uma chave. A gente tem uma moto para agilizar esse trabalho deles, da secretaria. Então, assim, agora, sem nome, sem dono, sem nada, fica impossível a gente abrir essa casa.
O ouvinte continua ligando pelo 3838-1213 ou então mandando o seu zap pelo 996-580554. Houve reforço na equipe de atuação no combate à dengue ou está trabalhando com aquela que já era anteriormente?
Nós tivemos aquela portaria, né, que pediu para reduzir para 13, só que nós não reduzimos. Nós continuamos com os 20 agentes de endemias na bolsa, que a gente chama, né, trabalhando. Inclusive, assim, amanhã, provavelmente, eu estou esperando o prefeito se pronunciar dentro da agenda dele, amanhã nós estaremos entregando os equipamentos de proteção individual dos agentes de endemias, provavelmente amanhã.
A Maria Luciene Silva, do Planalto, pertinho da CAGEP, casa número 184. O agente de endemias passou semana passada e se recusou a colocar o remédio em sua casa. Ela trabalha o dia todo e deixou a chave com a vizinha, justamente para ele visitar a sua casa, mas isso não aconteceu.
Eu vou verificar, viu? E seria interessante, Maria?
Maria Luciene.
Maria Luciene, se você pudesse ligar para mim aí, daqui a pouco eu vou estar na secretaria, é o 3838-1575, 3838-1575. Eu gostaria que você verificasse na fichinha lá o nome do agente de endemias, por favor, e ligue para a gente, dizendo o nome do agente, ok? Que a gente vai verificar ainda hoje, isso vai ser resolvido, viu?
No início do governo patriota, houve uma mobilização para reunir o governo, a população, realizar mutirões e fazer limpezas nos bairros, nas ruas de Afogados, na Engazeira, na linha do trem, que é onde junta muito lixo também. Eventos como esse, situações como essa não podem ser repetidas numa época tão crítica como essa, Madalena?
Nós estamos fazendo, Aldo. Nós estamos, como eu lhe disse, a gente fez agora no corte, não é, esse da Isidro Leite, e a infraestrutura, de acordo com o calendário deles, não é, eles estão fazendo, nós estamos fazendo essas limpezas de corte, de ruas, não é, de bequinhos. Realmente, existe uma, parece que tinha um carro, não sei se tinha um carro quebrado da infraestrutura, não sei se você sabe me dizer isso, se foi comentado aqui, seu Bombinha comentou, acho que a semana passada teve algum problema assim, não foi? Com algum isso. Carro, mas assim, eles estão fazendo, são fortes parceiros nossos, e sempre que a gente requisita, eles estão fazendo. Agora, terreno particular, quem tem que limpar é o dono, né?
Tá ouvindo, mandando aqui, inclusive mandando as fotos, cano da lixeira da Praça Arruda Câmara, sem tampa, é prato cheio para os mosquitos da dengue. Você tá vendo aqui as fotos, né? Tem o cano lá e tá sem tampa.
Isso aí é na Praça Monsenhor?
Alfredo de Arruda Câmara.
Que com certeza foi o povo mesmo que quebrou, né?
Com certeza,
com,
né?
Certeza.
Ele não deve ter quebrado sozinho. A Diene está pedindo para lhe perguntar qual é a sistemática para quem tem piscina.
A sistemática para quem tem piscina, ele já faz o tratamento com cloro, né? Toda piscina, o tratamento que faz é com cloro. Então, o cloro faz com que o mate a larva. Agora, é bom saber se a pessoa que tem piscina está fazendo esse tratamento. Logicamente, deve estar, né? Porque só se não está usando nesse período frio. Então, se não estiver usando nesse período frio, seria interessante que secasse, né, a piscina. Agora aqui, o tratamento já é com cloro e o cloro mata as larvas.
A Sandra, da Rua da UPA, é: na construção deixaram tanque, entulhos que o povo está colocando. Já falou, o secretário do povo foi lá, nada de solução.
Verdade.
Uma moradora já falou com Madalena, também falou com o Bombinho, nada. Já pensou agora nessas chuvas? É no terreno vizinho.
Verdade, Sandra, você está com razão. E o Deto falou comigo, a gente pensou com o seu Bombinha. Foi aí, fez uma limpeza, um paliativozinho, mas tem que ver aí para destruir esse reservatório de água e colocar o portão. Tem a questão do portão também, que às vezes entram pessoas maloqueiros lá, elas já me relataram isso. Vou dar uma reforçada novamente, viu, Sandra? Até isso resolver, se Deus quiser, vai resolver.
A população pode ajudar fazendo isso aqui, ela ligando, mandando seu zap, tirando foto, enviando para mostrar a situação. Isso. Mas tem algum contato na secretaria que as pessoas possam ligar para dizer, olha, aqui na minha rua, aqui vizinho da minha casa, a situação é essa. Vocês podem mandar uma equipe, podem mandar um agente. Tem algum número de contato, Madalena?
Tem o 3838-1575. O ramal é 22, o ramal da vigilância. É, mas ligando, pode dizer, não, eu queria falar com a vigilância, que eles passam na hora, né, a ligação. E também tem meu celular, que o pessoal já liga. Não vou nem dizer aqui, porque muita gente já sabe, as pessoas já ligam. Meus amigos brincam muito comigo, porque se eu estou num barzinho, numa festa, na missa... na missa, na semana passada, foi antes da missa, durante a missa e depois da missa, o povo me procurando. Então, a gente escuta, a gente está tentando solucionar. Só que é como o Júnior disse, hein, Madalena, agora é todo mundo mais devagarinho, com paciência e tranquilidade, a gente vai resolvendo. A gente vai resolver, se Deus quiser, com a ajuda de todo mundo, com a proteção de Deus acima de tudo.
Pessoas estão reclamando de uma poça d'água na rua Deilton César, há 8 dias, próximo ao Geleco. Carros passam e molham as pessoas. Isso é algo que fica empoçado aí. Depois ela vai embora, não representa perigo, não, né?
Não, representa não. Porque até porque não tem parede para que o mosquito coloque os ovos, né? Então é uma água que vai ser evaporada, não é com sol. Realmente é ruim porque pode trazer outras doenças, né? Mas assim, aí no meio da rua realmente não tem como a gente agir, não tem como a gente fazer alguma coisa. Eu vi, a gente estava até olhando... Antes de entrar aqui, a gente estava comentando sobre essa poça d'água.
O governo federal anunciou recursos para o combate à dengue. Semana passada eu já vi uma matéria que o governo ia reduzir os repasses para o combate. O governo do estado anunciou 25 milhões de reais no combate à dengue. O que é que tem chegado para vocês de concreto em termos de dinheiro, uma vez que para intensificar o trabalho precisa se gastar mais, precisa pagar uma hora extra, precisa contratar mais agentes em endemias? O que é que tem chegado? Tem vindo condições para vocês trabalharem?
Do recurso federal não chegou nada, só chegar hoje. Mas até hoje, né, até esse momento que eu vim para cá, ainda não chegou nada. Pelo contrário, né, os repasses estão atrasados. E a gente está esperando. Por isso que a gente vai lutando, vai trabalhando com as armas que nós temos, né, com a informação, com essa equipe de agentes de endemias que são vitoriosos, que eu digo que eles, né, têm um compromisso. Hoje a gente tem uma equipe muito boa. Os agentes de saúde... Sexta-feira mesmo, Aldo, peço até desculpa que Michele nos procurou para sexta vir para cá, mas sexta nós estávamos em uma oficina com os agentes de saúde, né, falando de dengue, chikungunya, zika e tuberculose. Nós estávamos juntos com eles. Então, os agentes de saúde são forte parceiro nosso. As unidades básicas de saúde, né, a gente diz muito assim, olha, as pessoas... Procure a sua unidade quando estiver doente. Procure sua unidade primeiro. Eu sei que tem situações, não, vou direto para o hospital. Mas, às vezes, na sua unidade de saúde, você resolve com o médico que está lá. Então, procure sua unidade para que seja notificado, para que a gente faça o bloqueio. Outra coisa, os meninos até pedem para que eu fale. Está aí, o Ministério Público fez aquela reunião. Já foi aprovado o projeto de lei. E já vai começar a entrar em vigor. A gente está esperando só o prefeito sancionar, porque vai entrar em vigor. Então, eu digo muito, é melhor você gastar 30, 40 reais tampando totalmente sua caixa d'água do que depois você receber uma multa de 200 reais. Né? Então, quando as pessoas começarem, eu digo muito isso e veja o que vai acontecer, viu? Madalena Nostradamus, mas... As pessoas que reclamam, que falam, quando começar a questão de multa, vão ligar para o rádio para dizer: prefeitura mandou eu pagar aqui R$200, ou se eu só recebo do Bolsa Família 80, como é que eu vou pagar R$200? Mas não é melhor se precaver antes? Não é melhor procurar tampar seus reservatórios antes, né? Aldo, outra parceria que a gente tem forte aí, tem nos ajudado muito, é o Dom Egídio, é o Padre Josenildo. Eles sempre estão também na igreja, né? Falando, conversando com as pessoas. Da mesma forma que a gente pede, né, aos pastores, às igrejas evangélicas, que também fortaleçam, né, essa campanha, também fale para seus fiéis. E também, se precisar que a gente vá para ter uma conversa, para dar uma orientação, nós estamos também disponíveis.
Ouvinte dizendo aqui que ao lado da sua casa, centro desportivo, tem um terreno onde o lixo é acumulado. Mato, toma de conta, na sua casa já apareceram baratas, escorpiões. Ontem um morador limpou na frente de casa, pois já está de fazer vergonha. Alguns moradores jogam sacolas de lixo, restos de comida, precisa de uma limpeza urgente. Ainda é aquela questão da falta de educação nossa, né? De não jogar o lixo no local ideal, no local correto.
Ontem eu vim andando da missa com uma pessoa, com Lourdinha Salvador, e a gente observando a quantidade de lixo que já tinha nas portas das casas. Né? Então, ontem, domingo, não tem coleta dia de domingo. Então, o que custa você deixar esse seu lixo até hoje, né? Até a segunda, para poder jogar? Mas as pessoas não têm essa consciência. E sobre a questão da quadra do centro esportivo, a Vigilância Sanitária fez uma visita ao cidadão que lá reside. Inclusive, foi muito maltratada, né? E a gente já enviou para o Ministério Público. Inclusive, teve um vizinho que conversou com a gente deu umas orientações a ele, não sei se eles vão seguir, né? Teve um vizinho lá que nos procurou, a gente deu uma orientação, né, para fazer uma parceria com ele, e ele não nos procurou, né? A gente ainda está aguardando, mas realmente é isso. É também essa questão da consciência, né? De no sábado e no domingo não adianta colocar lixo na calçada, porque sabe que não tem coleta nesses dois dias.
A Maria Helena Magalhães está querendo saber se a fonte da Praça Arruda Câmara não oferece risco à população. Ela estava observando hoje pela manhã e verificou mosquitos, muriçocas. É bom fiscalizar. Aquela agora está sempre movimentando, não tem como ele se proliferar, não.
É justo, porque ela circula, né? Ela não é parada, não é totalmente. Parada. Justamente. Como ela fica circulando, aí não tem como a larva resistir, não.
Nós tivemos mais de 50 milímetros semana passada, até ontem, afogados em Gazeira. E agora, pela previsão, inclusive eu estou vendo aqui o sol já começa a dar as caras, chuva e sol é propício para o mosquito se proliferar?
Com certeza. Se tiver aí na natureza, né, jogada aí em qualquer canto, uma tampinha de garrafa, que no ano passado, né, com as chuvas poucas, mas que tiveram ano passado, algum Aedes depositou lá uns ovinhos, com essas chuvas agora, quase um ano depois, eles eclodem todos, né? Então, aparece todo o ciclo evolutivo do Aedes. Então, a gente pensa que não, mas aquela tampinha de garrafa, pegou uma aguinha, eles colocam os ovos ali na parede da tampa. Depois, o sol evapora aquela água. Com um ano depois, ele recebendo água, esse começa todo o ciclo novamente do Aedes. Então, ele é muito resistente.
Bom, tem zap chegando aqui, vamos ouvir.
Eu, às vezes, escuto o programa, Aldo, e vejo que as pessoas são tão incomodadas que tudo que aparece, elas querem que o prefeito faça, sendo que é obrigação delas. Eu acho que quem tem que cuidar do seu lixo em volta da sua casa é a própria pessoa e vigiar quem coloca. Não, a prefeitura tem que estar tirando lixo que você causa para trazer mosquito para dentro de casa. Um abraço.
Você ainda sonha com a cidade limpa, onde as pessoas saibam utilizar, saibam colocar o lixo na hora certa, saibam cuidar de suas casas, sem ter que estar aqui na rádio. Olha, limpe a caixa, tampe a caixa, bote o lixo na hora certa. Você ainda sonha com uma cidade como essa?
Ô, Aldo, é bem interessante. Eu até me emociono, porque a semana passada, acho que foi sexta, a Rede Globo veio fazer uma matéria com a gente, né? E veio para falar do carnaval, assim, o que era que a gente estava se organizando para o carnaval. E eu dizia ao repórter, salvo me engano, acho que era Emanuel o nome dele, fora, né? Assim, sem entrevista, dizer, ó, Emanuel, Afogados é a melhor cidade de se viver no interior de Pernambuco. Ele é, você é muito modesto, eu digo, sou. Eu disse, olha ao redor, você vê que Afogados é sujo? Ele disse, não. Eu disse, Afogados não é sujo. Agora, infelizmente, tem ainda aquelas pessoas que não têm esse sentimento de que você jogando só... Eu dizia, olha, se eu sair da secretaria com um copo descartável na mão, tomando água, para vir aqui no rádio, se eu acabar, eu não sei jogar no chão. Eu acho que todo mundo está olhando e está me vendo fazendo um papel desse, de estar jogando um copo descartável no meio da rua. Eu não sei, você vê, minha sobrinha de 2 anos de idade, Laís, minha sobrinha, ela não joga um papel de bala no chão. Ela fica procurando. Se ela não achar um lixeiro, ela me entrega. Então, é esse sentimento que eu acho que todo ser humano, principalmente de Afogados, minha gente, Afogados é... Não tem cidade melhor no mundo para se viver do que Afogados, não. São pessoas boas, são pessoas de bom coração. Eu acho que se todo mundo se tocasse e pensasse assim, meu Deus, haja sobre mim, haja sobre minha família, o que é que eu posso fazer para ajudar nesse momento? Né? Eu posso fazer o quê? Eu posso fazer só na minha casa? Eu posso fazer aqui na minha rua? Eu vou fazer... Tem um meu vizinho que está jogando lixo no sábado ou no domingo. Eu vou lá numa boa conversar com ele. Ô, amigo, não vamos jogar, não. Vamos deixar para jogar só segunda, que é quando o carro vai passar. Eu acho que Afogados, a gente... Eu tenho essa esperança. Eu tenho essa esperança, Aldo, de que a gente chegue num momento que vai ser assim... É todo mundo cuidando do seu reservatório, são todas as caixas totalmente lacradas, fechadas. A gente não vê nossas crianças doentes. Aldo, essa chikungunya é terrível. Eu conversava agora com Graças, que é costureira. Graças disse, Madalena, em toda a minha vida, eu nunca fiquei um dia sem me levantar da minha cama, mesmo doente de qualquer doença. E agora, com essa chikungunya, eu passei 3 dias comendo quando eu conseguia na cama. E o marido dela dizia, eu nunca vi Graças assim.
Quem já teve, que dizem que é muito pior do que
então,
a dengue, né?
É mil vezes, Aldo. É mil vezes, você não consegue segurar uma caneta. Você não consegue. Você não consegue pegar um pente para pentear o cabelo.
O cara não tem coragem de subir nem num pé de machixe.
Se tem. Então, assim, eu pensar assim, meu Deus, eu vou passar por isso. Um filho meu vai passar por isso. Então, o que é que eu posso fazer? Então, é esse sentimento que, assim, de todo coração aberto. E eu gostaria de agradecer a... Quem foi que falou agora, por último?
Foi o Ayrton, de São Paulo.
Então,
mas a família dele é do Sítio Jorge.
Ô Ayrton, você está tão longe, meu amigo. Eu só queria que você, pelo menos, colocasse na cabeça, pelo menos da sua família, que pensasse igual a você. Então, assim, não vamos esperar só o governo, não. Vamos cada um fazer sua parte.
Vamos para o telefone. Alô, bom dia. A ligação foi para o espaço. Para a gente fechar essa questão da dengue, Lúcia Nogueira. Tem muito lixo na área da Escola Geraldo Cipriano, saindo para a zona rural. É bom fiscalizar porque, além de fedentina, acumula água.
Ok, eu vou anotar aqui para passar para a infraestrutura essa questão.
Semana tem campanha de combate à tuberculose?
Pois é. A campanha de tuberculose, Aldo, ela veio para que a gente fizesse ela em dezembro. Mas devido à questão, né, dessas doenças transmitidas pelo Aedes, a gente se concentrou e aí a gente pensou também... Fizemos uma reunião, né, com a doutora Manuela, que é a coordenadora do NASF, né, com Sheila, da Vigilância, e a gente pensou, vamos fazer a campanha de tuberculose agora no mês de janeiro, depois dessas festividades, né? É final de ano, é Arerê, aí agora teve encontro motociclista, então tem pessoas que tomam um negocinho a mais, tal. Essa mudança de clima, né, que estava muito quente, agora deu, um friozinho, à noite sempre está esfriando mais. Então, possa ser, né, que as doenças elas comecem a aparecer, e a tuberculose principalmente, que é bem propício a isso. Então, nós estamos, durante essa semana, né, com a campanha de tuberculose em todas as unidades de saúde, né, salientando que até na zona rural, né, onde todos os profissionais do NASF estão também engajados e estarão durante essa semana junto conosco, hoje já foram para a Vazinha. Então, vamos estar fazendo essas palestras e os agentes de saúde também, né, nas casas, verificando aquelas pessoas que estão com a tosse, né, que está há mais de uma semana, duas semanas, tendo febre, perda de peso. Então, verificando essas pessoas para a gente estar realizando os exames e aí diagnosticando precocemente, que a gente chama como diagnóstico precoce, a gente consegue fazer com que esse paciente tenha 100% não é, de cura. E também, Aldo, queria dizer a você que amanhã o IDES né, está fazendo aí vai ter uma parceria com a Secretaria de Saúde, nós vamos estar fazendo uma ação com um carro, né, parece que é um ônibus, em frente aqui à igreja, onde a gente fez antes, né, por conta dessa questão da zika, questão da gestante, essas gestantes, a gente fez uma triagem antes, porque tem que ter um período né, que a gestante possa estar fazendo esses exames. E nós vamos estar com essa ação amanhã, em frente aqui à igreja. Desde já, quero dizer que as gestantes já são as que foram selecionadas, então não é uma demanda espontânea. Demanda espontânea é para gestante que chegar, né? Não pode, todas as gestantes já foram informadas de todos os bairros do centro. E nós vamos estar com a equipe médica fazendo exame de ultrassom, exame de sangue, né, para estar verificando devido a essa questão da zika. Elas também vão estar recebendo um kit, onde tem repelente, onde tem uma roupa né, propícia para elas. E é isso, né, em parceria com o NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, onde todos esses profissionais são parceiros fortes da vigilância. Né? E desde já a gente agradece a doutora Manuela e a todos os profissionais que fazem parte do NASF por esse trabalho junto com a gente.
Muito bem, Madalena Brito, diretora de Vigilância em Saúde, muito obrigado e sucesso.
Valeu, Aldo, e sempre que precisar, estaremos aqui.
Final do nosso debate de hoje.